A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 47-56. Um modelo bíblico para dar, parte 2. Bem, vamos abrir nossas Bíblias ao chegarmos à Palavra de Deus nesta manhã. Estamos no meio de uma série muito apropriada para o Natal, uma série sobre doações. Se há alguma época do ano em que pensamos em dar presentes, certamente é na época do Natal. E aqui estamos, lição número 2, de uma série sobre o modelo de doação cristã. Não tanto como damos uns aos outros, mas como damos para atender às necessidades da igreja e o avanço do reino, à medida que o Espírito de Deus nos leva a acumular tesouros no céu. Uma das promessas mais familiares e, francamente, uma das mais encorajadoras de toda a Bíblia é dada em Filipenses 4:19. É a que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que promessa! E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Essa é uma base fundamental da confiança que deve ter um efeito tremendo em nossas doações. Deixe-me dar uma ilustração. Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a morte de milhões de pessoas, como você se lembra. Massas delas morreram na Europa. E imediatamente houve um problema terrível com os órfãos em todas as cidades da Europa. No final da Segunda Guerra Mundial, os aliados, em suas tentativas de reconstruir a Europa, tiveram que assumir a responsabilidade de lidar com todas essas crianças órfãs. E assim eles construíram alguns campos para abrigá-las, cuidar delas e alimentá-las. Elas começaram a se desenvolver e, obviamente, à medida que os campos começaram a se desenvolver, as crianças foram encontradas e trazidas para lá e testaram a capacidade dos campos. E os campos tiveram que ser ampliados para conter todas essas crianças órfãs. Eles receberam os melhores cuidados que poderiam ser dados a eles e os melhores e mais saudáveis alimentos foram fornecidos. Mas em um campo em particular, os oficiais ficaram muito, muito perturbados, porque depois de as crianças estarem lá por várias semanas, elas não dormiam. Eles davam 3 refeições por dia, eles supriam suas necessidades, eles as mantinham limpas, eles lhes deram lugares adequados para dormir, mas as crianças ficavam acordadas a noite toda. Eles não conseguiam entender o que havia de errado, e por isso tentaram fazer um estudo, conversar com as crianças e descobrir o problema. E finalmente eles passaram a entender o que era. Então todas as noites, quando colocavam todas as crianças na cama, naquelas longas filas de beliches que existiam no dormitório, a última coisa que acontecia antes de adormecer era que uma senhora passava no meio com um grande carrinho cheio de pãezinhos. E ela colocava na mão de cada criança um pedaço de pão. E a última coisa que a criança experimentaria à noite seria fechar a mãozinha em torno daquele pedaço de pão. Em questão de dias, todos estavam dormindo a noite toda. Eles perceberam que, embora fossem alimentadas ao máximo durante o dia, a experiência lhes ensinara que comer hoje não significaria nada para amanhã. E foi a ansiedade e o medo de não comerem no dia seguinte que as mantinham acordadas. Mas uma vez que elas iam dormir com um pouco de pão na mão, o medo foi dissipado. elas poderiam desfrutar do que tinham, porque havia alguma segurança prometida para amanhã. Eu realmente acredito que o pequeno pedaço de pão que Deus põe na mão de todo crente é Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não temos nada a temer para amanhã. A promessa de Deus, ele suprirá todas as necessidades. Isso tem implicações tremendas em como damos. Não estamos sozinhos em garantir nosso futuro. Sim, queremos ser sábios. Sim, queremos planejar. Sim, se possível, queremos economizar. Sim, queremos ser bons mordomos do que Deus nos proporcionou e deixar algo para o futuro, como aprendemos em nosso estudo. Mas, ao mesmo tempo, podemos fazer isso com total confiança de que se Deus viesse até nós e nos pedisse para pegar o que tínhamos planejado para o futuro e investir no seu reino, ele o substituiria. Podemos ir dormir todas as noites da nossa vida com aquele pequeno pedaço de pão. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades, porque essa é a sua promessa. E essa é uma promessa que tira a ansiedade e remove o medo. Quando chegamos a 2 Coríntios, capítulo 8, somos apresentados a alguns crentes que viviam assim, que, porque entendiam as promessas de Deus e estavam tão seguros para o futuro, podiam doar generosamente no presente. Eles são os macedônios. As igrejas da Macedônia, mencionadas no versículo 1, eles nos fornecem um modelo de doação cristã. Um modelo de doação cristã. Os dois capítulos à nossa frente, os capítulos 8 e 9, estabelecem o padrão de doação. Eles nos dizem todos os tipos de coisas sobre doações, princípios relacionados a doações. E vamos aprender muitos deles. Mas o início desses dois capítulos analisa esse modelo de grupo de cristãos na Macedônia e como eles deram. E isso define o modelo para as doações cristãs. Agora deixe-me apresentar brevemente o pano de fundo. Paulo está pedindo aos coríntios que deem. Na verdade, ele está pedindo que eles doem para um projeto específico e essa é a necessidade da igreja em Jerusalém. E qual era a necessidade? Bem, a igreja era muito grande, milhares e milhares de pessoas nela. A primeira igreja, obviamente, nasceu no dia de Pentecostes e era muito, muito pobre. De fato, a igreja em Jerusalém estava desamparada. E por mais de um ano, o apóstolo Paulo estava coletando dinheiro em sua terceira viagem missionária no mundo gentio, coletando dinheiro de igrejas gentias para levar de volta aos pobres santos em Jerusalém para fornecer comida, roupas e as necessidades da vida para eles. Agora, lembre-se das causas de sua pobreza, basicamente três frentes. Em primeiro lugar, grande parte da igreja era composta de peregrinos que vieram visitar Jerusalém para eventos religiosos, ouviram o Evangelho, foram salvos e nunca mais foram para casa. Portanto, eles não tinham empregos, casas, meios de subsistência e então se tornaram o fardo da igreja já existente lá. As pessoas que moravam em Jerusalém tinham que cuidar deles. Eles também tinham um problema. Eram judeus convertidos e estavam sob perseguição. E essa é a segunda questão. Os peregrinos constituíram o primeiro dreno de seus recursos. Perseguição foi a segunda. Imediatamente, quando os judeus abraçaram Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, o mesmo Jesus que os judeus crucificaram recentemente e totalmente o rejeitaram, foram perseguidos por crerem em Cristo. Eles perderam seus empregos, eles perderam seu status social, eles perderam suas carreiras, eles perderam a família, perderam tudo o que tinham. E assim a pobreza veio como resultado dessa perseguição. Terceiro, a própria economia romana durante a ocupação da Palestina teve um efeito empobrecedor sobre a terra. Portanto, por essas razões, uma combinação dessas razões, a igreja era muito pobre. Inicialmente, as pessoas que estavam na igreja, que tinham terra, casas, dinheiro e tesouros e posses, como descobrimos em Atos 2 e 4, começaram a vender isso, pegar o dinheiro e distribuí-lo para as pessoas que precisavam. Então, desde cedo, a igreja foi extremamente generosa e eles literalmente fizeram o esforço mais valioso para atender às suas necessidades, talvez de qualquer igreja da história. Mas logo tudo que eles tinham se esgotou. A igreja continuou a crescer. Novas pessoas eram adicionadas diariamente. A igreja estava ficando cada vez maior. A perseguição estava ficando cada vez pior. Os recursos que antes existiam agora estavam esgotados e a necessidade era profunda. E isso levou Paulo a tentar coletar dinheiro das igrejas gentias e prover para a igreja em Jerusalém. Lembre-se também que ele tinha um objetivo espiritual em mente. Desde que judeus e gentios eram agora um em Cristo, algo que não era verdadeiro antes da vinda de Cristo, os judeus e os gentios tinham animosidade uns com os outros. Mas em Corinto, eles eram feitos um. O muro no meio foi derrubado e eles se tornaram um em Cristo. Ele queria afirmar isso, solidificar isso ao receber dinheiro das igrejas gentias, tornando-o uma oferta de amor para os judeus, o que ajudaria muito a tomar essa unidade espiritual e a torná-la uma unidade prática. Portanto, o projeto de Paulo foi crucial, tanto para ajudar a igreja quanto para a solidariedade na igreja. E assim, em sua terceira viagem missionária, ele enfatiza bastante essa coleta. Os coríntios foram informados sobre isso. Eles já tinham começado a doar. Aparentemente, eles pararam de doar, provavelmente por causa da rebelião que ocorreu ali contra Paulo. Suas doações haviam cessado. Paulo lhes escreveu em 1 Coríntios 16. Disse-lhes para fazerem coletas, coletarem dinheiro para que já fosse recolhido e estivesse à disposição quando ele chegasse. Mas aparentemente eles não haviam seguido completamente isso. E aqui em 2 Coríntios, ele os encoraja a terminar o que começaram. Olhe mais adiante no versículo 10. Ele diz no versículo 10, no meio do versículo, que os coríntios foram os primeiros a começar, um ano atrás, a fazer isso. E então, no versículo 11, ele diz: agora terminem de fazê-lo. Você se lembra agora que houve uma rebelião contra Paulo? Isso foi resolvido. Paulo e os coríntios estão agora de volta aos trilhos. O amor deles foi restabelecido, o relacionamento deles foi restaurado e reconstruído, e agora ele quer incentivá-los a voltar e terminar de dar aos pobres santos em Jerusalém. É isso que está por trás desses dois capítulos. Ele está exortando-os a dar, e isso se torna um padrão para ensinar a todos como dar. Ele começa usando os macedônios como uma ilustração de doação com generosidade. De fato, o primeiro ponto que ele coloca, e veremos vários pontos no capítulo 8, eu lhes dei na semana passada. O primeiro ponto que ele expõe nos 8 versículos iniciais é simplesmente este: dar é o comportamento de cristãos dedicados. Dar é o comportamento de cristãos dedicados. No versículo 9, por exemplo, ele menciona outro ponto, ou seja, a doação segue o padrão de Jesus Cristo, que primeiro se entregou a nós também. Então ele tem muitos argumentos que quer estabelecer. O primeiro é que dar é o comportamento de cristãos dedicados. Cristãos dedicados dão generosamente, e os cristãos dedicados que ele usa como modelo são as igrejas da Macedônia. Havia três delas: a igreja em Filipos, a igreja em Bereia e a igreja em Tessalônica. Macedônia era a parte norte da Grécia. Corinto estava na parte sul da Grécia. Portanto, eles não estavam muito distantes, mas havia circunstâncias muito diferentes. A Macedônia estava severamente empobrecida. Foi um território romano por 200 anos. Eles foram tratados cruelmente pelos romanos. Eles foram reduzidos a relacionamentos quase que de servos com Roma, seus recursos confiscados e suas riquezas brandidas. Além disso, durante vários anos antes desse período, foram travadas guerras civis envolvendo os Césares e outros nomes militares conhecidos como Brutus, Cássius, Antoninus e outros. E as guerras que travaram na Macedônia também tiveram um efeito empobrecedor. As igrejas na Macedônia eram objetos de perseguição, tanta perseguição e tanta pobreza, que provavelmente eram tão pobres quanto qualquer igreja em todo o mundo gentio, e, consequentemente, fornecem o melhor exemplo de generosidade do tipo mais profundo de pobreza. Assim, Paulo, ao querer encorajar os coríntios, começa no versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Elas são as igrejas exemplares. Sua generosidade é especificamente referida mais adiante nesta epístola, capítulo 11, versículo 9. Também é mencionado em Filipenses, capítulo 2, versículo 25 e capítulo 4, versículos 15 a 18, onde Paulo fala sobre quão generosamente a igreja de Filipos deu, sendo uma dessas igrejas macedônias. Então Paulo diz: quero chamar sua atenção para a doação de igrejas na Macedônia. Ele se refere especificamente à sua doação nos 8 versículos seguintes. Agora, ao examinarmos esses 8 versículos, encontraremos uma lista das características da doação de cristãos dedicados. É assim que os cristãos dedicados dão. É assim que cristãos dedicados e altruístas dão. E eu vou passar por essa lista com vocês. Abordaremos apenas o versículo 2. Acredite se quiser, nesta manhã, porque existem muitos deles. Versículos 1 e 2 são muitos deles ali mesmo. Aqui estão as características da doação de cristãos dedicados. Número 1. Suas doações são motivadas pela graça de Deus. Suas doações são motivadas ou iniciadas pela graça de Deus. Versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele nem mesmo menciona a doação deles. Ele apenas faz alusão a tudo isso e é acrescentado em itálico no versículo 3. Se mostraram voluntários. Ele não faz nenhuma referência direta à doação deles, mas ele está se referindo à doação deles o tempo todo. E ele começa identificando-a como a obra da graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Este é um ponto de partida muito, muito importante. O principal motivo de sua generosidade não era a bondade humana. O motivo principal não era a filantropia humana. Não era um desejo de satisfazer a consciência deles. Não era um desejo de fazer direito, compartilhar o leite da bondade humana. O que os motivou foi a graça de Deus operando em seus corações, produzindo essa generosidade. E ouça, esse tipo de doação que veremos nos macedônios não é normal, não é apenas uma doação humana. Isso é induzido por algo muito além de qualquer coisa que você possa encontrar no nobre caráter do coração humano, criado à imagem de Deus. E eu concordaria que, embora o homem tenha caído, ainda existem vestígios da imagem de Deus nele. E ainda há um conhecimento do certo e do errado, e ainda uma consciência desculpando ou acusando. O homem ainda pode fazer algo humanamente bom, mas em seu nível mais alto, o bem humano não alcançará as proporções dessa bondade e da justiça provocadas pela graça transformadora de Deus. E isso é verdade na questão de dar também. Eu tenho isso ilustrado e você também. Se você assistir a alguns desses teletons e vir pessoas enviando promessas e promessas e promessas, e ocasionalmente alguma pessoa famosa enviará uma promessa de $500 ou $1.000 ou uma promessa de $5.000. E você sabe que eles são milionários e têm milhões e milhões de dólares. Eles sempre param muito antes de qualquer sacrifício. Não é uma doação sacrificial no sentido real. Não é uma dádiva humana típica. Ocasionalmente, onde o vínculo de amor é profundo, onde temos família ou alguém a quem estamos profundamente ligados, há uma certa medida de sacrifício nesse ponto. E há momentos em que os humanos se sacrificam por causas nobres, mas, de um modo geral, existe um nível de doação humana que para pouco antes de alterar o estilo de vida escolhido. E, portanto, o seu nível de generosidade pode ser considerado um nível humano. O que você tem aqui é algo muito além disso. É motivado pela obra da graça de Deus no coração de uma pessoa transformada. Sensibilidade à nova vida, ansiando por coisas piedosas, amando mais o céu do que a terra, desejando cumprir os propósitos do reino, é isso que está por trás dessa graça salvadora e santificante. A transformação, por exemplo, que chega aos crentes e os leva a buscar primeiro o reino e deixar todo o resto ir, a transformação que leva os crentes a colocar as suas afeições nas coisas do alto e não nas coisas da terra, a transformação que nos leva a amar a Deus e não ao mundo, a transformação que nos leva a ter fome e sede de justiça e piedade, a transformação que nos faz desejar a palavra de Deus e a obediência e seguir a direção do Espírito. Esses são todos efeitos da graça, e um deles é o desejo de dar generosa e sacrificialmente. Tudo faz parte da obra da salvação que Deus está fazendo em você. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas você deve desenvolver sua salvação, diz Paulo em Filipenses 2, 12 e 13. Não damos como os ricos não salvos. Os macedônios não davam como os ricos não salvos. Eles não deram migalhas de suas riquezas. Eles não abriram mão de suas riquezas. Eles não deram sem sacrifício. E, além disso, eles não deram como cristãos egoístas, cujo amor ao eterno é acompanhado pelo amor ao temporal, de modo que tudo é uma batalha, porque eles ainda estão se apegando ao mundo. Eles não deram como cristãos egoístas e não deram como os ricos não salvos. Eles deram como cristãos dedicados, totalmente dedicados, dedicados, comprometidos e esgotados. E isto é, deram magnanimamente e generosamente em resposta à obra da graça de Deus em seus corações. A doação generosa é um efeito da graça salvadora e santificadora. Quando você olha para alguém e vê a generosidade sacrificial, sabe que Deus está trabalhando nesse coração. A graça de Deus operando através do amor, à verdade e da obediência ao Espírito em gratidão exige doações. E aqui Paulo sustenta os crentes da Macedônia como exemplo ou modelo de cristãos dedicados que doam generosamente. Agora, observe que ele faz isso de tal maneira que protege toda a questão da graça. Deixe-me dizer isso de outra maneira. Somos atraídos pelo caráter louvável dos macedônios. Podemos usá-los como modelo, mas Paulo exclui todo mérito humano, dizendo que o que eles fizeram foi porque foram motivados pelo quê? Pela graça de Deus, a graça de Deus, que foi a principal motivação da disposição deles. Assim, a doação deles, que é um modelo de doação, é estimulada e iniciada pela graça de Deus. E Paulo quer que os coríntios respondam à mesma graça salvadora, à mesma graça santificadora, à mesma graça capacitadora, e nós também. Nós damos não como o mundo dá, damos um passo além disso, porque recebemos a graça transformadora de Deus. Em segundo lugar, a doação não é apenas motivada pela graça de Deus. A doação transcende circunstâncias difíceis. Dar transcende circunstâncias difíceis. Você poderia notar agora o versículo 2? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Observe que eles estão dando, diz, durante uma grande provação de aflições. circunstâncias difíceis não tiveram efeito negativo em suas doações. Não foi como, bem, você sabe, estamos em tempos muito difíceis, não sabemos qual é o nosso futuro econômico. E a Macedônia está desmoronando economicamente e estamos sendo perseguidos sem piedade. Não sabemos se vamos ter o suficiente para amanhã. Estamos ansiosos com tudo isso. Não sabemos o que o futuro reserva desde que nos identificamos com Jesus Cristo. Temos hostilidades dos judeus. E se você voltar para Atos 17, por exemplo, a igreja de Tessalônica, você se lembra de quando eles creram no Evangelho, lá os judeus os perseguiram muito cruelmente. Eles foram até mesmo perseguidos pelos gentios, é claro, naquela parte do mundo. Então eles não sabiam o que o futuro reservaria. Paulo define a circunstância deles como muita prova de tribulação. Ele adora amontoar palavras para completar sua descrição. Muita prova, vamos usar a palavra muita, significa severa, mega, grande, imensa, ampla, maciça, grave. Prova é dokimê. Isso significa um teste e é usado para colocar metal no forno para testá-lo. Então aqui você tem um teste severo de fogo, sofrimento, sofrimento. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 14 e 15, referem-se a esse sofrimento. Ele diz, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Ele reconhece que a igreja em Tessalônica estava sofrendo. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 6. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículos 3 a 10, ele fala sobre aflições e tentações e perseverança e angústia e mais aflições. Eles tiveram um momento difícil. 2 Tessalonicenses 1:4 fala sobre isso. Filipenses 1:29 fala sobre sofrimento e perseguição na igreja de Filipos. Então eles estavam em uma grande provação, um grande momento de provação e sofrimento. E é claro, como sempre, um teste revela o caráter espiritual, e eles realmente o passaram com brilho. A Macedônia havia sido reduzida à pobreza extrema. Eles eram estropiados pelos impostos de Roma, e esses impostos, é claro, deixaram o povo carente. De fato, ficou tão ruim que, a certa altura, Roma eliminou os impostos apenas para que as pessoas pudessem sair dos buracos em que estavam e alcançar um nível de sobrevivência. E então, além dessa perseguição, uma provação severa. Ele usa outra palavra, uma grande provação de aflição. E essa é a palavra thlipsis, uma palavra um tanto familiar para qualquer estudante de grego. Descreve o esmagamento de uvas, pressão, esmagamento, esmagamento mental, físico e espiritual, pela pressão da pobreza e perseguição. E, no entanto, no meio disso, não há mentalidade de coitadinho de mim. Não existe uma mentalidade, por que você está nos pedindo? Nós temos nossos próprios problemas. No meio de intenso sofrimento e privação prolongados, eles deram. É isso que os fiéis dedicados fazem. Crentes dedicados vivem acima de suas circunstâncias. No caso dos macedônios, eles passaram no teste com um a mais. Suas severas dificuldades não tiveram efeito negativo sobre suas doações, mesmo no meio de circunstâncias tão terríveis. Eles não estavam pensando em si mesmos. Eles estavam pensando em outros que nunca haviam conhecido. Essa é a parte incrível. Eles nunca haviam encontrado os santos em Jerusalém. Eles nem os conheciam pessoalmente. E, no entanto, estavam dispostos a sacrificar altruisticamente em meio à sua própria terrível angústia por pessoas que nunca haviam conhecido, que faziam parte do corpo de Cristo em outro lugar. É assim que acontece com os cristãos dedicados. Cristãos dedicados dão porque a graça de Deus é a influência controladora em suas vidas e os motiva. E cristãos devotos dão porque mesmo as piores circunstâncias não podem impedir sua dedicação a Cristo. Terceiro, e aqui está outro elemento em sua doação, a doação é com alegria. Dar é com alegria. Você pode dizer, bem, eles deram pelo dever de dar, deram por pressão, deram porque sentiram que precisavam dar. Eles deram porque sabiam que Deus os puniria se não o fizesse, ou os recompensariam se o fizessem. Não. Embora essas sejam certamente todas as considerações em matéria de doação, ele diz no versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Eles não estavam apenas satisfeitos em fazê-lo. Eles não estavam apenas dispostos a fazê-lo. Eles estavam felizes em fazê-lo. E estavam abundantemente felizes em fazê-lo. Não foi relutante. No capítulo 9, versículo 7, diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E era assim que eram. Eles deram com muita alegria. Literalmente, a palavra abundância significa um excedente. Um excedente. Lenski, o comentarista, diz, eles se divertiam em roubar a si mesmos. Eles ficaram felizes em roubar a si mesmos. Essa é a profundidade de sua devoção ao Senhor, ao reino, à igreja, aos irmãos e irmãs que eles nunca haviam conhecido. A alegria deles passou por cima da dor, passou por cima da tristeza, passou por cima da circunstância. Era uma alegria apesar de, não por causa de circunstâncias confortáveis. A alegria deles era profunda, era intocada por seus sofrimentos. Eles foram realmente capazes de fazer o que Paulo os encorajou a fazer na carta filipina. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, não apenas na dificuldade de suas circunstâncias, mas ouça, mesmo tornando suas circunstâncias ainda mais difíceis por sua generosidade. A alegria deles era de desfazer do pouco que tinham. Eles tiveram alegria em depositar tesouros no céu, alegria em buscar o reino, alegria por serem mais abençoados em dar do que receber, alegria em saber que Deus retribuiria em maior medida. E assim eles deram. Essa é a atitude que Deus quer. Número 4. Nas características de suas doações exemplares. Suas doações não foram prejudicadas pela pobreza. Suas doações não foram prejudicadas pela pobreza. Por favor, observe que ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Altos impostos, aluguel alto, escravidão, perseguição. Nós conversamos sobre tudo isso. Eles tinham muito, muito pouco. Paulo quer que saibamos o quão pouco eles tinham. Então ele usa uma frase interessante aqui. Primeiro de tudo, ele diz o que é traduzido aqui com a palavra profunda. Na verdade, são duas palavras. Kata, que é uma preposição, bathos, katabathos. No grego significa de acordo com a profundidade, de acordo com a profundidade. Ou, dito de outra maneira, extremamente profundo. Nós diríamos no buraco, no fundo do poço. Você não pode afundar mais do que katabathos, embaixo de acordo com as profundidades. A referência é à extrema pobreza. De fato, a palavra pobreza aqui, pitokeia, é uma palavra que expressa literalmente o tipo mais difícil de pobreza. Ela é usada em outras partes das Escrituras de uma maneira muito significativa. Encolher, curvar, recolher-se como um mendigo de embaraçado e envergonhado, porque ele é destituído. Refere-se a uma pessoa reduzida quase a nada, a um mendigo. Não é a palavra comum para pobreza. Penikros, que se refere a alguém que tem muito pouco, isto é, de alguém que não tem nada, existência nula. É usada, por exemplo, em Lucas 14:21, para se referir a aleijados, cegos, coxos e mendigos. É usada em Lucas 16, para se referir ao pobre homem Lázaro. Você lembra, cujas feridas estavam por todo o corpo e estavam sendo lambidas pelos cães, e ele estava implorando e pedindo apenas que uma migalha caísse da mesa. Isso é pobre, isso é pobre. E do fundo do poço do nada, deram generosamente. Como eles poderiam fazer isso? Eles não tinham sequer um pouco de pão na mão. Sim, eles tinham. Eles tinham Filipenses 4:19 também. Pois meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Eles criam nisso. Eles também sabiam que Jesus havia dito, dai e dar-se-vos-á. E eles sabiam que não podiam dar demais a Deus. E eles também sabiam que era mais abençoado dar do que receber. Eles viviam pela fé, não pela vista. Eles tinham na mão a promessa de Deus e nessa promessa podiam confiar nele para o seu futuro. As pessoas dizem, eu daria mais se tivesse mais. Eu não acredito nisso. Dar não é uma questão do que você tem, é uma função do coração. Crentes dedicados não precisam de mais, não esperam mais. Eles dão da pobreza como a viúva que Jesus viu, que deu tudo, 2 ácaros. Em Lucas 16:10, Jesus disse o seguinte, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Não é uma questão de quanto você tem. Isso não tem nada a ver. É uma questão do coração. Se você é fiel, você é fiel. Se você crê com fé, ou seja, se você acredita em Deus, confie em Deus. Se você tiver na mão o pequeno pedaço de pão de Filipenses 4:19, isso é suficiente para sustentar seu futuro e você não terá problemas em entregar o que Deus coloca em seu coração para dar. Quanto você tem, não é o problema. A generosidade é um problema do coração, que não importa o quão pouco seja. Então eles deram. Eles mal tinham o suficiente para viver, mas o que quer que tivessem, deram. A doação deles é um modelo para os coríntios e para nós. Dar, então, é motivado pela graça de Deus, transcende circunstâncias difíceis. Dar com alegria não tem relação com o quanto você tem. É uma questão do coração. Número 5, e este é o último de hoje. Faremos o resto da próxima vez. A doação foi generosa. A doação foi generosa. Apesar de sua condição, ele diz, a doação deles superabundou na riqueza de sua liberalidade. Lá está ele amontoando essas palavras novamente. Superabundou. Essa é literalmente a palavra usada para falar de um rio no período das cheias que transborda das margens. Algo jorrando, uma fonte, um poço, algo fluindo por cima da borda, simplesmente superabundante. A pobreza deles é um fato declarado e ainda assim a doação literalmente transbordou. Agora observe a palavra riqueza. É isso mesmo que significa riqueza. É traduzido como ricos várias vezes em Efésios, também em Filipenses e Colossenses. Eles eram ricos, mas não diz que eram ricos em dinheiro, não diz que eles eram ricos em casas, não diz que eles eram ricos em posses, diz que eles eram ricos em liberalidade. Isso é uma atitude do coração. Suas riquezas tinham a ver com seus corações. A propósito, essa é uma palavra maravilhosa. Levarei um minuto apenas para explicar, porque em português você realmente não entende a imagem dessa palavra. Provavelmente seria melhor traduzido como generosidade. Generosidade. Mas liberalidade é um bom sinônimo de generosidade. É uma palavra que significa o oposto de duplicidade ou o oposto de ter uma mente dobre. É uma palavra que é traduzida na Bíblia por liberalidade, generosidade e até sinceridade, mas tem a ideia de sinceridade, oposto à obstinação. E essa é uma maneira maravilhosa de ver o que é generosidade, Porque generosidade é isso. Generosidade é a atitude que triunfa sobre a duplicidade. A duplicidade diz: bem, eu certamente entendo sua necessidade, mas também preciso cuidar de mim. Eu certamente adoraria poder atender às suas necessidades, mas tenho necessidades. Isso é duplicidade. É aí que eu tenho uma mente dupla. Estou preocupado comigo e com você, e estou meio que paralisado neste assunto aqui. E ficarei feliz em dar um pouco por lá, e ficar um pouco aqui, e esse tipo de coisa. Mas não os macedônios. Eles eram literalmente ricos em sinceridade. Esse é o estado do cristão dedicado, que não tem absolutamente nenhuma consideração por si mesmo. A duplicidade se foi. A batalha sobre um pouco para você e um pouco para mim terminou, e você é o único com quem se preocupar. É o capítulo 2 de Filipenses. É humilhar-se, considerando os outros melhores que você, estar mais preocupado com as coisas dos outros do que com as suas próprias coisas. Eles eram ricos nisso. Eles não eram ricos em dinheiro, nem ricos em posses. Eles eram ricos em dedicação desinteressada e humildes aos outros e a Deus. A generosidade deles veio de ter um único objetivo: colocar os outros em primeiro lugar, colocar os propósitos de Deus em primeiro lugar, os propósitos do apóstolo Paulo, o mensageiro de Deus. E não era a quantidade que era tão rica, era apenas a riqueza de seus corações. E é isso que Deus avalia. Por isso Jesus disse que a mulher que deu as duas pequenas moedas de cobre, os dois ácaros, deu mais do que todos os outros, porque o coração não tinha duplicidade. Paulo quer que os coríntios, que provavelmente eram mais ricos que os macedônios, fossem ricos em sua generosidade altruísta e obstinada. E onde há um coração generoso, a quantia não importa para Deus. Ele só quer esse coração de generosidade. Então, esses preciosos macedônios, embora tivessem muito pouco, cederam. Eles deram porque foram motivados pela graça de Deus em suas vidas. Isso transcendeu suas circunstâncias difíceis. Eles deram com alegria. Suas doações não foram prejudicadas pela pobreza e refletiram a magnanimidade, a liberalidade e a generosidade de seus corações. Que exemplo! A propósito, tem mais. Vamos economizar para a próxima vez. Mas que exemplo para nós! Eles tinham tão pouco e deram tanto. Temos muito e damos tão pouco. Deus não está pedindo para você se despir até o nível de pobreza. Já cobrimos isso em nossas mensagens passadas. Ele está simplesmente dizendo: seja generoso com o sacrifício e confie em Deus para atender às suas necessidades no futuro. Como tudo isso se resolve? O que você vai fazer com o seu dinheiro? Cuide de suas próprias necessidades. É por isso que Deus fornece. Cuide da família ao seu redor. Se você não fizer isso, é pior do que um incrédulo. Economize e planeje para o futuro. Isso é ser um mordomo sábio. E doe. Tudo isso está claramente exposto nas Escrituras. Deus nos deu todas as coisas ricamente para desfrutar. Ele quer que você aprecie as magníficas belezas deste mundo, todos os confortos que ele produz para tornar a vida maravilhosa e rica. Assim que você tiver um coração como os macedônios, você responderá quando a hora de doar chegar. E graças a Deus, quão bom ele tem sido conosco. Podemos dar a nossa riqueza, não precisamos dar a nossa grande pobreza. Alguns de nós, obviamente, são mais pobres que outros. Alguns de nós ficaram assim por causa da maneira como lidamos mal com nossas finanças. Precisamos começar o caminho de volta com o modelo de doação. Dessas igrejas maravilhosas, perseguidas, sitiadas, espancadas e pobres. E elas nos mostram como viver e segurar em sua mão um pedaço de pão que assegura seu futuro. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Você acredita nisso? Então você não pode segurar nada com força. Está tudo lá. Se o Senhor quiser, se houver necessidade, você faz a doação e confia que ele lhe dará. Ele fará isso. Bem, tem mais da próxima vez. Vamos orar. Pai, sabemos que muitos de nós podemos dar testemunho pessoal do fato de que demos e demos e demos em tempos de angústia e de necessidade. E não demorou muito para que, de repente, estivéssemos cheios e tu derramaste bênção de volta. Senhor, há alguns que também têm a capacidade de dar testemunho que não deram e tiveram menos e as coisas pioraram. Há quem negue e tende à pobreza, diz a Bíblia, e há quem se dedica e se torna próspero. Ajude-nos a viver pela fé, a pegar o pão, a beleza, a bondade, a riqueza e as alegrias de hoje, segurá-las levemente, dispostos a compartilhar, dispostos a distribuir, dispostos a atender às necessidades, dispostos e ansiosos a dar ao seu reino o que você pedir, e saber que nosso futuro está seguro em sua promessa. Nós nunca deixaremos de ter nossas necessidades atendidas. Tu suprirás todas elas. Que confiança e que alegria viver nessa confiança como fundamento de nossa doação. Obrigado, Pai, pelo que nos ensinou hoje de manhã e que isso se aplique em nossas vidas de maneira que lhe traga honra. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.